a Epístola de Paulo aos Gálatas. Já estamos meditando 10 mensagens, essa é a 11ª, para continuar nosso entendimento nos versículos que Deus inspirou Paulo a escrever para confrontar aquela igreja num tema que era um retorno, um chamado à legitimidade do Evangelho. Então, estamos sendo norteados também por esse tema ao olharmos para essa epístola. E hoje nós vamos meditar em mais um trecho dentro do testemunho de Paulo, que vai do capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 24. Nós vamos nos concentrar apenas nesses versos, sabendo que todo o contexto é fundamental, pois Paulo fala do seu testemunho e ele recorre a isso como um recurso para a defesa do Evangelho legítimo, de maneira que desejava purificar o Evangelho que aquela igreja estava contaminando, de certa maneira. E hoje eu tenho um tema para pensarmos em relação a isso, e vou usar aqui de uma figura, uma metáfora, que é a semente e o solo fértil, o terreno fértil. Quando a semente do Evangelho, o Evangelho então sendo entendido como uma semente poderosa que pode dar frutos, pode modificar completamente uma pessoa, quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil, o que aconteceria? E por que pessoas encontram o Evangelho e não frutificam? Essas respostas que nós vamos buscar nessa meditação, quando olharmos para esses versículos, há uma aplicação coletiva, pois no dia do Senhor nós temos uma mensagem que ela é direcionada a toda a igreja. Então nós vamos pensar também em aplicações coletivas para essa comunidade. Mas, evidentemente, que devemos responder ao Senhor de forma individual. Então, eu espero que também você entenda o Evangelho não apenas no seio da comunidade, mas na sua vida em particular. Então, você também deve responder ao Senhor sobre estes versos. Mas vamos fazer a leitura em primeira instância. O capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 24. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 21 até o verso 24. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Essas são as palavras de Paulo dentro do seu testemunho, depois de desenvolvê-lo como uma defesa do Evangelho legítimo. Nós devemos pensar sobre a mensagem que está aqui nesses versos, responder ao Senhor sobre o que acontece quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil. E tentar explicar por que algumas pessoas não frutificam mesmo tendo acesso ao Evangelho. E por que nós, que estamos aqui a ouvir essa meditação e devemos pensar a respeito, também não frutificamos tendo acesso a esse Evangelho. São perguntas que nós devemos responder. Mas há uma proposta para refletirmos de que a infertilidade do coração é o único impedimento para o desenvolvimento da semente do Evangelho. Note isso. A infertilidade do coração é o único. Então, a resposta é muito simples. O único impedimento para o desenvolvimento da semente do Evangelho. Não há outro. O Evangelho é uma semente poderosa. Pode gerar frutos, se não faz, o que impede, senão um terreno infértil? Algumas perguntas para a sua meditação, e em seguida vamos orar e preparar o nosso coração. Você acredita que o Evangelho é uma semente poderosa, que pode germinar em seu coração e transformar completamente a sua vida? Você acredita nisso? Você realmente acredita que você tem diante das suas mãos agora uma palavra poderosa? Poderosa, que tem uma mensagem que pode mudar completamente a sua vida, se você acredita, qual o valor dá a ela? Que importância dá? Ou se para você a palavra de Deus é mais um livro antigo, que contém histórias para entreter pessoas, para ocupar os espaços no culto e nas aulas de escola bíblica, é simplesmente um acessório ou realmente é uma palavra poderosa? O seu coração é um terreno fértil para a semente do Evangelho? Quando você olha para a própria vida, você se considera, olha, Senhor, aqui tem um coração que só precisa da mensagem, porque o restante ele tem. E quais impurezas em seu coração impedem o desenvolvimento do Evangelho. Ou você, então, poderia olhar para si e descobrir, Senhor, o Evangelho é poderoso, eu sei, mas ele não frutifica, porque eu reconheço que tem tanta coisa aqui atrapalhando. Um terreno contaminado não pode frutificar, não pode dar frutos, embora a semente seja poderosa. Contamina tudo. E, por fim, vamos pensar de forma coletiva, como igreja, e especificamente digo para essa igreja, todos os nossos visitantes são bem-vindos, mas eu vou admoestar essa igreja e que você também leve essa aplicação para a sua vida, sua família e de forma pessoal. Mas como igreja, temos sido um terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho? Será que essa igreja dá o valor necessário ao Evangelho? Será que é o Evangelho que norteia todas as nossas ações coletivas? Ou estamos nos desviando para outras coisas e entretenimentos que também assolam a fé cristã e a dinâmica de muitas igrejas? Com essas perguntas no coração, creio que podemos orar e buscar o Senhor e preparar nossos corações. Então vamos todos juntos orarmos e pensarmos sobre isso diante do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos prontos para meditarmos mais uma vez em uma porção do texto sagrado. E através deles, nós temos conhecimento da salvação de Jesus Cristo e de como o Senhor transformou a vida de Paulo, que é para nós um grande exemplo do poder do Evangelho. Senhor nosso Deus, humildemente pedimos que Tu possas transformar nossos corações, removendo toda a infertilidade que impede o crescimento da Tua palavra em nós. Que possamos reconhecer e eliminar as barreiras que endurecem os nossos corações, para que a semente do Evangelho possa germinar, crescer e frutificar abundantemente. Dê-nos esse coração, um coração fértil, receptivo e cheio de amor pela Tua palavra, pela Tua verdade, onde tudo isso possa florescer e trazer uma transformação completa, não apenas de forma individual, mas também coletiva para a nossa igreja, guiando-nos sempre no caminho da fé que te glorifica. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observe no contexto, para te influenciar na leitura, que Paulo fala do seu testemunho. E Paulo recorre à sua própria história não como uma soberba, alguém que queria falar de si. Olha quem eu sou, olha o que fiz, confie em mim. Mas uma vez que Paulo estava sendo desacreditado por algumas pessoas que visitaram aquelas igrejas e disseram, olha, o evangelho não pode ser somente em Jesus. É necessário a fé em Jesus, mas é necessário também tantos outros acessórios para que você seja de fato um cristão, incluindo os ritos e as leis dos judeus. E aquilo foi contaminando a salvação em Jesus Cristo, a igreja aceitou e foi sendo conduzida nessa direção. E uma vez que argumentaram que Paulo não deveria ser entendido, o evangelho de Paulo não era o verdadeiro e ele nem era mesmo o verdadeiro apóstolo, Paulo então diz, irmãos, mesmo que apareça aqui um anjo tentando modificar o evangelho, seja anátema. Então Paulo é obrigado a dizer, confie no que eu estou dizendo, eu entendi o evangelho. Eles é que não entenderam, porque eles estão impondo coisas sobre vocês, porque têm interesse pessoal. Eu não tenho nenhum interesse pessoal. Eu não ganho nada na vida de vocês. O evangelho que eu prego não é interesseiro, mas eles estão colocando coisas sobre vocês. E Paulo diz, eu sou um apóstolo verídico, e nem sequer recebi influência de nenhum homem, nem mesmo dos próprios apóstolos. Então Paulo é obrigado a dizer, vou provar para vocês que o meu evangelho não veio contaminado nem mesmo pelos apóstolos. Paulo, então você está dizendo que os próprios apóstolos tentaram contaminar o evangelho? Sim, estou dizendo isso. O evangelho que eu compreendi e recebi do próprio Senhor Jesus, e eu mesmo fui obrigado a confrontar Pedro e os outros de contaminar o evangelho de Jesus com ritos e leis dos judeus. Então Paulo chama essa atenção para si como um recurso, e não para dizer que ele sabia mais ou tinha entendido melhor o evangelho, mas ele está dizendo, eu já purifiquei o meu coração. E a minha história prova o quanto eu perdi por crer nesse evangelho. Então ele mostra quem ele era antes da conversão, dizendo, vocês já ouviram quem eu fui quando judeu? Era dedicado. E como eu perseguia a fé dos cristãos. Então recorre à sua conversão, quando eu fui chamado, Deus me separou, foi o próprio Jesus quem me chamou. Então menciona uma visita aos apóstolos, em que estando ele em Damasco, foi colocado pelos muros para fugir, porque estava pregando esse evangelho. vai até Jerusalém e lá ele encontra com Pedro e fica 15 dias. E os irmãos daquele lugar o colocaram para viajar. Olha, vai embora, Paulo, você está incomodando judeus e helenistas. Então, não foi recebido pelos apóstolos. Paulo não teve influência dos apóstolos. Depois de 3 anos, ele disse, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e ficou 15 dias apenas. O texto prossegue sendo separado por ocasiões. Paulo, então, tendo visitado os apóstolos, faz uma outra viagem. Depois de 15 dias, ele é enviado para Síria e Sicília, e é o trecho que nós vamos meditar. Mas ele vai continuar até o fim do capítulo 2, quando ele vai fazer uma visita a Jerusalém, novamente para lidar com o Evangelho da Graça de Cristo. Mais tarde, Pedro o visitará a Antioquia e eles terão ali uma grande luta, uma grande disputa, onde Paulo disse, eu apontei o dedo no nariz de Pedro e disse para ele, Pedro, seja sincero, seja honesto, para de ter 2 evangelhos. E o Pedro mudou. Então, nessa mudança entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que nós vamos encerrar a meditação no capítulo 1 nessa manhã, há uma ligeira diferença nessa construção. Nas 4 primeiras citações, Paulo tem como defesa a pureza do evangelho, e o evangelho que ele tem veio do próprio Jesus, não de homem algum, nem mesmo dos apóstolos. Então, é o evangelho que não sofreu interferência. Meu evangelho não tem interferência de homens. Ele dá um salto de 14 anos para a visita a Jerusalém e depois a visita de Pedro em Antioquia. E aí a defesa do evangelho sobre o seu testemunho é que, pelo contrário, ele não recebeu influência do evangelho dele, mas o evangelho que ele pregava influenciou os demais apóstolos. O dia que os próprios apóstolos, incluindo Pedro, foi sincero, Paulo, sim, eu estou pregando um evangelho que tem interesse próprio. Eu estou tentando evitar a perseguição dos judeus. Então, até mesmo Pedro abriu mão daquilo que cria e passou a seguir o que eu estava ensinando. E agora vocês vão abandonar aquilo que o próprio Pedro aceitou? Isso é também um recurso para que Paulo possa defender o seu evangelho, que o evangelho que ele acredita que é puro. Paulo fala com perplexidade, isso é importante para a nossa leitura. Lá no versículo 6, ele disse, eu estou admirado, perplexo, que vocês tenham abandonado esse evangelho. Então, o tom ainda é o mesmo da perplexidade de Paulo. Mas, no versículo 11, ele começa a defesa. Então, o tom de defesa também está presente na nossa leitura. Quando ele disse, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque não recebi de homem algum, não aprendi com homem algum, mas pela própria revelação do Senhor Jesus. Se entendemos isto, nesse contexto, nós podemos olhar para os versos 21 a 24, quando Paulo fala de mais um episódio na sua vida e diante de tantas aplicações que nós poderíamos retirar da vida desse homem que entendeu o Evangelho, ele tinha em si 2 elementos fundamentais. Notem isso. 2 elementos fundamentais haviam na vida de Paulo para que ele pudesse ter sido selecionado por Deus. Deus olhou para ele e falou assim, Paulo, eu vou dar o Evangelho para você. Eu te selecionei, eu te chamei. E Paulo está dizendo, quando eu nasci, antes de nascer, enquanto estava sendo formado, Deus estava me preparando para isso. Deus preparou o terreno. Deus fertilizou esse terreno. Então, Paulo tinha uma sensibilidade de espírito tão profundo em que ele nasceu buscando a verdade. Vamos considerar que isso era dele. Quando o evangelho chegou, Paulo estava lá e o evangelho foi uma semente poderosa que encontrou um terreno fértil. Não precisou de muito tempo, não precisou de curso algum. Paulo disse, esse é o evangelho, é isso que eu buscava a vida toda e aqui está. Encaixou com uma sensibilidade de espírito tamanha na busca pela verdade. E segundo, encontrou um homem dedicado. Essa é a segunda característica de Paulo. Enquanto era judeu, ele tinha que entender a lei dos judeus. O que ele fez? Estudou a lei dos judeus. Ele tinha que obedecer à lei dos judeus. O que ele fez? Obedeceu e se tornou superior a todos da sua idade. Ele disse, ninguém se comparava comigo. Eu era honesto naquilo que queria, dedicado no que buscava. Mas no meu coração a sensibilidade é, eu quero a verdade. Eu quero Deus. Mas Deus estava escondido. Deus estava maculado. Um dia o próprio Jesus chega e o ilumina. Paulo, aqui estou eu, aquele que você está perseguindo. E Paulo disse, estou acreditando no Deus errado. A mesma dedicação e a mesma sensibilidade de espírito fez com que ele absorvesse aquele evangelho com tal profundeza que os outros estavam ali, andaram com Jesus e não conseguiram desenvolver a mesma profundidade. Quando a semente do Evangelho, que é poderosa, encontra um terreno fértil, é isso que nós vamos meditar. Jesus usou essa figura também no Evangelho. Em Lucas capítulo 8, Jesus disse que o Evangelho, a palavra de Deus, é como uma semente poderosa. E Jesus diz ali que tem quatro elementos, quatro terrenos diferentes que podem receber essa mensagem. Então, essa figura foi o próprio Jesus quem aplicou ao Evangelho e à palavra. Ele diz que um semeador sai a semear e lança às margens da estrada algumas sementes. A semente é a palavra de Deus, a semente é a semente do reino. Ela é poderosa, mas não encontra um terreno. Fica jogado às margens. E antes que possa penetrar no terreno, vêm os pássaros e comem. E Jesus disse, é o Satanás. Ele vem e rouba a palavra, e a palavra não chega ao coração, e uma semente que não chega ao solo não pode frutificar. Assim explico que pessoas recebem o Evangelho. O Evangelho é anunciado e pregado no mundo hoje. Mas entra por aqui e sai por aqui. Na maioria das pessoas. Nós podemos aqui em São José dos Campos afirmar que todo indivíduo que mora em São José dos Campos já ouviu alguma coisa sobre o Evangelho. Obviamente. Como não? De que maneira não? Está estampado, está na nossa cidade o tempo todo. Não há impedimentos para que o Evangelho chegue a qualquer cidadão de nossa cidade. Mas porque nem todos ouvem. Porque a palavra chega e vem o Satanás e pega, como um passarinho que pega a semente às margens da estrada, disse Jesus. Mas outras são jogadas no meio das pedras. E essas que caem lá no meio das pedras não encontram raiz porque o terreno é duro. São pessoas de coração duro. Eles ouvem assim, eu não quero isso para a minha vida. Saia com isso daqui. E Jesus diz, então não encontrando terreno não tem como frutificar, não cria raízes. Então não podem ser salvas, disse Jesus. Considere que essas duas figuras, então, pessoas que não vão receber o Evangelho de forma alguma, ou porque Satanás rouba, ou então porque não penetra no coração, porque é muito duro. Mas Jesus também coloca duas outras figuras. A terceira semente, ela cai num terreno e penetra. Recebe o Evangelho. Olha, Jesus, então o indivíduo agora aceitou o Evangelho, ele creu no Evangelho. Sim, mas tem um problema. As raízes não vão lá para o fundo, então não frutificam, porque falta alguma substância. Tem muito espinho sufocando. Então aquele terreno não tem a umidade necessária e as raízes não penetram e o espinho sufoca e mata aquela planta que nunca vai crescer. A semente continua lá, mas tantas coisas. Jesus disse que essa é a desventura do homem pelas distrações do mundo. Ele tem tanta coisa, dinheiro, riqueza, fama, trabalho, diversão, ele tem tanta coisa para fazer e o Evangelho fica ali na superfície. E na superfície, não penetrando com profundidade, não tendo raízes para buscar as substâncias necessárias, então nunca cresce. Uma raiz que não produz frutos. Mas Jesus também disse que, às vezes, o Evangelho encontra um terreno fértil. Quando encontra o terreno certo, ele frutifica, e frutifica muito. Vamos avaliar nosso coração o que acontece quando a semente do Evangelho alcança um terreno fértil. A infertilidade do coração, irmãos, é o único impedimento para o desenvolvimento da semente do Evangelho. Você acredita nisso? E por que ele não frutifica na sua vida? E por que ele não frutifica no seio da igreja? Notem que ao olharmos para a vida de Paulo, então, nós encontramos um homem que era um terreno fértil. A sua alma era um terreno fértil para o Evangelho. Com tudo que nós já conversamos nas mensagens anteriores, creio que vocês já têm a substância suficiente para ter entendido o coração de Paulo e como ele recebeu e desenvolveu esse Evangelho. Então, nós podemos chegar a essa altura, nesses versos, entender que Paulo está falando agora, no versículo 21, mais uma mudança de cenário. Mas dentro da defesa do seu apostolado, do Evangelho que defendia e pregava como um Evangelho puro e que veio do próprio Jesus. Logo, quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil, ele germina como uma semente poderosa. Ele não encontra impedimentos. Aquilo que ele é, ele faz. Ele se desenvolve. Ele permanece puro e desenvolve para fazer aquilo que ele veio fazer. Ele não encontra impedimentos. Paulo continua falando de si, porque fala do seu testemunho. Então, notem nesses versículos. Depois fui. O fui, na verdade, acompanha a sua história para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era eu conhecido, Então, Paulo diz como ele foi recebido naquelas igrejas, mas há um salto entre o versículo 21 e o versículo 22, de anos. Quando cheguei às igrejas da Judéia, eu não era conhecido, ou seja, ninguém sabia quem eu era. Não havia fama sobre a minha vida e sobre esse evangelho. Eles ouviam somente dizer do meu passado, e muito mais negativo do que positivo. O meu passado era muito mais negativo, porque eu sei o que fiz e todo mundo sabia, a minha fama de perseguidor do cristianismo, de até mesmo assassinatos, conivência com assassinatos. Isso sim avançou por toda a Judéia. Uma história muito resumida, história de anos sendo resumida, dizendo, e eles glorificaram a Deus a meu respeito. Eu não fui recebido pelas igrejas da Judéia da mesma forma como fui recebido pelos apóstolos, da mesma forma como fui recebido pelos judeus e pelos gentios quando preguei o Evangelho. Paulo continua falando de si para dizer que a semente no coração dele germinou, porque o Evangelho foi compreendido com profundidade. Paulo foi levado para as regiões da Síria e da Cilícia. Quando ele disse, eu fui, quer dizer, me mandaram para lá, eu nunca escolhi, eu não tinha nada para fazer lá. E lá eu não era conhecido, sim, também não fiz nada para ser conhecido lá. Mas eles sabiam quem eu era, aquele que antes perseguia, então sabiam da minha fama. Isso vai continuar no coração de Paulo, e de alguma forma Paulo vai interpretar isso como uma contribuição de Deus para que o Evangelho fosse entendido, purificado, preservado e anunciado. Pois mais tarde ele vai escrever uma carta, uma epístola aos romanos, gentios que nunca receberiam o Evangelho se não fosse por Paulo. Eu espero que você entenda um pouquinho disso que venho tentando conduzir nas últimas mensagens. Que se não fosse por Paulo, você e eu não entenderíamos o Evangelho. Pois nem mesmo para Pedro e Barnabé o Evangelho deveria sair da Judeia. Deveria ser pregado aos judeus, recheado de ritos e tradições judaicas. E Paulo diz, não, espera aí, o Evangelho pode ser compreendido pelos gentios. Não, Paulo, não pode. Claro que pode, eu posso explicar isso a eles. E Paulo se aventurou no mundo gentílico. E o Evangelho chegou até nós. Nós não teríamos sequer a linguagem de um evangelho de graça. Paulo é quem construiu essa ideia de um evangelho ser gratuito para nós. Se nós tirarmos todas as epístolas paulinas, tirarmos romanos, como compreenderemos com tanta profundidade o evangelho? Paulo nos deu isso. Porque ele compreendeu com profundidade, então ele pode nos levar à profundidade. Nós, gentios, sem a tradição, sem a história, sem a língua, nós poderíamos compreender porque Paulo explicou isso de tal maneira que qualquer um pode compreender. Escreve aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16 e 17. Romanos, se eu pudesse dar um tema para a Epístola de Romanos, eu diria, a Epístola de Romanos é uma revisão do Evangelho explicada para gentios. Olha, vocês são romanos, tem judeus aí também que vão entender um pouquinho melhor, mas deixa eu explicar para vocês, romanos, o que é o Evangelho. E o que é o verdadeiro Evangelho? O Evangelho da graça, o Evangelho que depende só de Jesus Cristo. Deixa eu explicar para vocês. Romanos é uma revisão do Evangelho, é um panorama do Evangelho com profundidade para entender o Evangelho da graça. E no meio disso tudo, ele nos dá uma linguagem que nós carregamos até hoje, dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Mas precisa? O Evangelho, por acaso, causou vergonha em alguém? Claro! O Evangelho era religião de periferia na época. Crer em Jesus era andar na periferia do mundo. E Paulo está dizendo, eu não. Eu não vi aquilo como uma semente jogada, sem valor. Quando eu encontrei o Evangelho era uma semente poderosa. E Paulo, então, logo que entendeu, disse, isso vai transformar a minha vida. E transformou. E transformando, agora quero eu anunciar esse Evangelho. Nunca me envergonhei. Pelo contrário, o Evangelho estava lá no patamar da minha vida. Porque ele não é qualquer coisa, ele não é qualquer semente, ele não é qualquer mensagem. Paulo, mas você conhecia as mensagens poderosas da sua época? Paulo diria para todos nós, claro, qual mensagem? A mensagem no mundo romano, na poesia romana, claro que eu conhecia, eu as estudei. Eu estudei os poemas estoicos, cínicos, helenistas, e conhecia a tradição dos hebreus, e posso lhe assegurar, não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Ah, irmãos, nos nossos dias as pessoas elas veneram, Elas gastam 5, 6, 7 anos para entender Machado de Assis. É claro que isso depende da decadência do nosso mundo, porque o Machado de Assis escreveu suas novelas para serem lidas no jornal. Um século depois, você precisa fazer doutorado em letras na USP para entender. O que significa que houve uma decadência enorme no nosso mundo de compreensão de ideias textuais. Mas, ainda assim, as pessoas acham que é magnífico estudar isso. Ah, estudar literatura francesa, que maravilha, russa, olha como é profunda. Meus irmãos, nós estamos falando de profundidade de 1,5 metros comparado ao Evangelho. Profundidade de 1,5 metros e o Evangelho está lá, no magma do planeta. Lá no centro da terra de profundidade. E Paulo disse, não tem nada superior. Então ele disse, é o poder divino de Deus. Porque ele não só transforma o indivíduo, mas transforma de modo que o salva. Primeiro do judeu, claro, o judeu entende melhor. Nos seus dias, não nos nossos dias. Nos nossos dias eles estão tão enraizados no misticismo, na Kabbalah, que se afastaram completamente de suas tradições antigas. Mas Paulo estava dizendo, o judeu chegou primeiro, claro, ele chegou primeiro, ele estava lá, foi lá que aconteceu, foi na Judéia, foi em Jerusalém. Mas também o grego pode compreender. E tenho visto isso acontecer, que é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Isso vem de fé em fé, como está escrito, o justo encontra a vida através da fé. Quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 1 a 4, ele disse, irmãos, quero lembrar vocês, e o lembrar é aqui a ideia que Paulo escreve também para demonstrar, presta atenção nisso, não se esqueça disso, não coloque isso de lado. É como se você entregasse uma ferramenta para alguém, já entregou uma ferramenta para alguém muito poderosa, e você chega na casa do indivíduo, e aquilo fica do lado, desprezado, ele fica, mas o indivíduo não sabe que ferramenta é essa, ele não sabe quanto custou, ele não sabe o poder dessa ferramenta. Às vezes você percebe muitas coisas do Evangelho na vida comum, então eu vou lembrar aqui os mais velhos que já assistiram, por exemplo, De Volta para o Futuro, um filme novo que passou recentemente, Sessão da Tarde, em que uma personagem volta do futuro e entrega um livreto que tem o resultado da loteria dos próximos, sei lá quantos anos, 20 ou 30 anos. Se recordaram aí, né, vocês que passaram a infância nos anos 80? Então, quando ele volta, entrega para ele mesmo no passado, mas ele mesmo no passado é tão infantil que pega aquele livrinho e fala assim, ah, joga fora. E ele tenta falar, mas o que você está fazendo? Isso aqui vale milhões, é o resultado de toda a loteria dos próximos 30 anos, o indivíduo não dá o menor valor àquilo. Então, quando eu vejo aquela cena no filme, que eu reassisto ele toda semana, estou brincando, é claro, mas ele realmente reprisa demais, né? Cada vez que você vê aquela cena, você lembra, ah, é exatamente assim o Evangelho. Paulo escreve o Evangelho, prega para uma igreja, passa 2 anos depois, ele volta, o que a igreja fez? Está voltando para o judaísmo. A igreja de Corinto também fez a mesma coisa que a Galácia, e Paulo diz, deixa aqui, presta atenção, esse livro aqui não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não deixa jogado aí no canto. Não tem nada a ver o que eu vou dizer, mas naquela sala tem um monte de Bíblia jogada. Algumas delas ficam ali por anos. E eu sempre fico pensando, como é que alguém perde uma Bíblia? E como é que alguém perde uma Bíblia e não volta para buscar? Como alguém nem sabe que perdeu uma Bíblia? Eu não entendo isso, porque eu tenho várias Bíblias que vão ficando velhas, você compra uma nova. Mas se alguém pegar uma dali do meu escritório, eu sei que sumiu. Mas peraí, cadê aquela Bíblia que estava aqui, que eu usei por muito tempo? É claro que é uma questão bem basilar que eu estou dizendo, não é exatamente isso que é abandonar o Evangelho que Paulo estava falando, mas ele está dizendo, venho lembrar vocês o Evangelho que eu já anunciei e que vocês já perderam o valor. O qual recebestes, o qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhas crido em vão. A menos que vocês sejam um terreno tão superficial que eu entreguei uma palavra poderosa e está aí jogada de lado. Não é alimentada. Não produz nada. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi. Olha Paulo dizendo, quando eu recebi isso, irmãos, eu não fiz como vocês. Ah, tem uma diferença enorme como eu recebi essa palavra e como vocês estão recebendo. Porque não precisou de muita coisa. Ela foi mostrada de longe. E eu falei, não precisa mostrar mais nada, Jesus, eu já entendi o valor disso daí. Agora, para vocês, eu tenho que explicar, ilustrar, desenhar, incentivar. E vocês não dão valor. Quando eu recebi exatamente assim. Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia de acordo com as Escrituras. Ah, isso é poderoso demais. Então, na carta aos Gálatas, ele vai escrever no versículo 15, quando menciona que foi separado pelo próprio Senhor. Ele me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela graça. Deus me deu uma sensibilidade de espírito para entender o Evangelho. Ele, então, revelou seu Filho em mim. E quando ele revelou, tudo fez sentido. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Eu não consultei nem carne nem sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Eu não precisei disso. Pelo contrário. Ele vai dizer no capítulo 2, quando percebeu o que Pedro fazia com o Evangelho, ele confrontou até Pedro. Pedro, não é assim a mensagem. Não danifique a mensagem. Se você danificar, ela não vai frutificar como tem que frutificar. Ela germina como uma semente poderosa quando encontra um terreno fértil. Essa semente se desenvolveu e criou raízes fortes porque Paulo teve uma convicção inegável. Ninguém poderia fazê-lo desistir. Como é que você, hoje, poderia imaginar que se você vivesse nos dias de Paulo, você ia convencer Paulo a abandonar esse evangelho? Como? Eu pergunto. Você poderia, então, recorrer primeiramente aos recursos intelectuais. Paulo, vem cá, vamos conversar um pouquinho, porque a filosofia que você carrega do evangelho não é boa, mas eu tenho outras melhores. Alguém aqui arriscaria um debate filosófico com Paulo sobre qual mensagem é mais poderosa? Nem os reis puderam no passado. Então você pode dizer assim, não, eu vou ameaçar o Paulo de morte, quem sabe ameaçando de morte ele para com essa coisa aí. E Paulo vai dizer assim, olha, já me colocaram para fora, apedrejado, eu ainda voltei a pregar lá em Tessalônica. Você vai fazer algo que melhor que isso? Então nós não poderíamos convencê-lo, Paulo está dizendo, como é que você vai convencer uma coisa que está aqui dentro, que é verdadeiro? Tente me provar, se você provar eu sigo, porque eu sou dedicado à verdade. Paulo estava convicto de que ele encontrou a verdade, então se desenvolveu, criou raízes fortes, uma convicção que não poderia negar. Eis a razão que ele disse, depois fui para as regiões da Síria e Cilícia e para as igrejas da Judéia. Eles mudavam Paulo de região, de lugar. Não queriam Paulo por perto. Só que tem um problema. O evangelho acompanhava Paulo. Em todo lugar que ele estava, o evangelho estava com ele, nele. Então o evangelho ia frutificar por onde quer que passasse. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e 4. Note que 2 Timóteo é a última epístola que Paulo vai escrever e escreve para Timóteo. Antes que pensava em pregar Gálatas, mas sempre aquela história assim, Gálatas é uma mensagem dura. Não sei se eu estou afim de levar sermões tão pesados assim para a igreja. Não é o momento ainda. Depois eu comecei a cogitar assim, não, tudo bem, vamos pregar Gálatas. Na sequência, prega Timóteo, porque aquela ideia, você bate e depois assopra. Né? Porque em Gálatas ele bate muito. Mas o Paulo, depois de muitos anos, ele escreve uma carta que é a carta daquele homem amoroso, aquele senhor de idade passiva. Não, calma, Timóteo, você é muito jovem. Calma, calma o coração. Não faz isso, não. O jovem aqui não é de idade, tá? Comparado a ele. Tem gente que acha que o Timóteo ficou com 17 anos pela vida toda. Ah, o jovem Timóteo depende do ponto de vista, porque Timóteo já não tinha mais 17 anos quando escreveu, recebeu a epístola. O jovem é comparado a Paulo. Timóteo, calma. Não é assim que funciona, Timóteo. Então, lá naquela epístola, Paulo vai dizer assim, no versículo 3 e 4 do capítulo 4, pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Olha, leia isso que Paulo está dizendo. Mas espera aí, Paulo, quando você começou a pregar o evangelho, eles suportaram essa doutrina? Não. Então você vai dizer que vai chegar um tempo que não vão suportar? É, Timóteo, o que eu quero dizer para você é assim que vai ser assim a vida toda. O homem nunca suportará essa doutrina. Por quê? O homem duro de coração, o evangelho é uma semente que é como uma pedrada na pedra. Dói e ele não quer. O evangelho, ele humilha o ego. O evangelho diz assim, você não é nada. Você não pode chegar ao céu. Clame por Deus. Então não suportarão essa doutrina. O que Paulo está acrescentando para Timóteo que é diferente, vem depois. Pelo contrário. Olha, Timóteo, nunca suportaram essa doutrina. Não suportaram no meu tempo, não suportaram no seu. Mas tem uma coisa que o homem evolui. Eles cercar-se-ão de mestres. Na minha época, Timóteo tinha meia dúzia de mestres. Falsos mestres, mas já tinha. Estavam lá na galáxia. Mas o que os homens gostam de fazer é criar seus próprios mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eles criam os próprios mestres. Eles deturpam a mensagem para favorecê-las. Então, o que significa, Timóteo? Que nos meus dias o mundo era difícil, mas nos seus dias serão piores do que o meu. E aqueles que virão depois de você piorará. E eu posso já assegurar a vocês, irmãos, uma seguinte questão. Há quase 2 décadas, eu estava no seminário e eu ouvia os professores mais velhos que diziam assim, vocês escolheram uma péssima hora para ir para o seminário. Era o que eu ouvi de muitos professores. Por quê, professor? Não, porque, olha, na minha época o mundo era tranquilo, mas hoje eu não ia querer começar um pastorado hoje, nesse dia. Olha, no começo do século, né? Do século que nós estamos. 20 anos depois, agora eu falo para quem quer ir para o seminário aí. Olha, vocês escolheram uma péssima hora, porque lá, 20 anos atrás, o mundo era tranquilo para o evangelho. Hoje é que está difícil. Mas sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos? Eu ainda estarei lá para falar a mesma coisa. Ou seja, o mundo de hoje é muito pior. E sabe o que vai acontecer daqui a 40 anos? Continuarei falando isso para as pessoas. Não, estou brincando. Mas aqueles que virão depois de nós vão dizer a mesma coisa do próximo tempo. Sabe por quê? O homem nunca suportou essa doutrina, mas Paulo não termina para Timóteo aí. Timóteo, eles não suportam, nunca suportam. E por não suportarem, eles têm a mania de deturpar a mensagem e de criar evangelhos para eles mesmos. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Você escolhe o pastor que mais lhe agrada. Se você vier a essa igreja e não gostei desse, a mensagem não é muito boa, então você vai na esquina. Talvez tenha uma mensagem mais fácil, mais divertida. E aquela que você gostar mais, você aceita. Essa explicação do evangelho é muito dura. Só Jesus, que negócio que é esse? E o homem? Aqui diz que o homem é pecador, precisa de Deus. Lá diz que é Deus que precisa do homem. Olha, lá é melhor, então. Lá eu sou mais importante? Sim, lá você é mais importante. Mas Paulo está dizendo que desenvolveu, porque ele entendeu um evangelho, onde é totalmente para a glória de Deus. Não há espaço para o homem. Mas se eu for para a igreja crendo no evangelho, a minha vida não vai melhorar. A de Paulo piorou e muito. E de muitas pessoas pioraram. Mas era a verdade e salvou a vida. O que você quer? Segundo sua própria cobiça, o evangelho melhora a vida. Segundo o interesse de Deus, a sua vida espiritual melhora, mas nem sempre a vida social. Mas se eu aceitar o evangelho, minha doença será curada? Não é uma garantia. Você morra daquela doença, mas será salvo na eternidade. Vou ficar rico? Na maioria das vezes você perde dinheiro. Quer dizer, depende da igreja. Depende da igreja, você vai perder dinheiro. Depende da igreja, você vai ganhar alguma coisa lá, não sei. Pelo menos promessa você vai ganhar. O evangelho mudou tanto Paulo que ele passou a ver a vida como se fosse uma guerra. E é por isso que ele não tinha medo, é por isso que ele entendia. Esse é o propósito. E ele entendeu a situação do evangelho, ele chega e nos faz entender melhor o mundo. Ele abre a nossa mente e nos dá uma lente diferente. Senhor, eu sei o que vim fazer aqui, eu não vim aqui para me divertir, eu vim aqui para cumprir uma missão. Olha, isso é muito diferente para quem entende o evangelho. O evangelho verdadeiramente compreendido, ele quebra todas as nossas vaidades. Ele pega todos os nossos sonhos e assim, joga no chão e fala assim, olha, recomeça a vida, nasça de novo. Não é esse o propósito da vida. O propósito da vida não é buscar a sua própria felicidade, mas a glória de Deus. Felicidade é o resultado de buscar a glória de Deus. E felicidade é passageira, uma hora vem, uma hora sai. E tudo que você tem de materiais, até mesmo pessoas, nada disso é eterno. Tudo isso vai ficar pelo caminho. Você tem hoje, perde amanhã. Você envelhece, saúde se perde. Pessoas Deus leva, e você não pode dizer assim, então a vida é só isso, a vida é uma passagem, é uma missão, cumpra a missão. O evangelho faz isso conosco. Quando não faz, é porque não foi devidamente compreendido. Mas a prova na vida de Paulo que ele compreendeu é que Paulo criou até mesmo linguagem, já que ele escreveu. Na mesma carta a Timóteo, no final, capítulo 4, versos 6 e 8, Paulo disse assim, olha, eu estou terminando já, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. A minha vida era um sacrifício, e o sacrifício chega uma hora que termina. E o meu sacrifício está terminando. Posso dizer a você, então, Timóteo, que meu tempo já está chegando. Ah, mas quando eu olho para a minha história, Timóteo, que avaliação faço eu da minha própria jornada no Evangelho? Eu combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que entenderam o Evangelho de Timóteo são como eu, passam a ver a vida como uma jornada, esperando chegar ao fim. É isso que Paulo viu a vida. Muda completamente. Irmãos, o Evangelho, quando encontra um coração fértil, um terreno fértil, ele germina poderosamente. Porque o Evangelho nunca é fraco. Ele simplesmente não se desenvolve na superficialidade dos corações. Quando falta profundidade pessoal, os homens se agarram à fé coletiva. E quando a fé coletiva falha, nada lhes resta além de sucumbir ao desvio, assumindo a desilusão. Eis a razão pela qual alguns homens se decepcionam com o Evangelho. Você encontrou pessoas assim? Estou decepcionado com o Evangelho, com Deus, vou seguir meu rumo, vou buscar outra coisa para fazer na vida, e deixa isso em segundo plano. O Evangelho não é tudo isso. O Evangelho nunca é fraco. Se ele não produz frutos na sua vida, posso lhe assegurar que é porque o seu coração tem impureza. E tendo impureza, sendo duro, ele não penetra lá no fundo e não cria raízes fortes para frutificar. Porque o seu coração é um terreno superficial. Então não tem profundidade. Porque o Evangelho nunca é fraco. Então, uma pessoa que quer ficar no Evangelho não tem coração, não tem profundidade no coração para recepcionar o Evangelho, o que ele faz? Ele se agarra na fé coletiva, ele fica sobrevivendo da fé do outro. Ah, enquanto aquele fulano crê, eu creio também. Quantas pessoas já desviaram da fé porque disseram assim, ah, mas eu estava numa igreja e o pastor se desviou. Que chance teria eu? Olha, a sua fé dependia dele? Será que é assim? Irmãos, eu posso lhe assegurar que se eu fosse depender da minha fé desde minha conversão aos 18 anos, de pessoas, de crentes que eu observei e até me relacionei, eu já teria abandonado o Evangelho há muito tempo. Se a minha fé depender desses homens, estou frito. Se o meu conhecimento bíblico depender desses homens, estou frito. Senhor, eu entendi quem o Senhor é e a minha busca por Ti ela é pessoal, individual. Se todo mundo te abandonar, é problema de todo mundo. Eu continuarei te buscando. Se as pessoas ensinam, eu não quero saber o que elas dizem. Eu quero saber o que é verdade. Aí alguns pensam assim, olha, você nunca validou a tradição, você sempre contra a tradição. Não, eu sou a pessoa mais tradicional que eu conheço. Ninguém tem mais tradição, do meu ponto de vista. Gosto de muito de tradição e história. O problema é não concordar com a tradição dos outros, é que é aquela questão. Você tem que crer nisso porque nós somos batistas e cremos assim. Olha quantas vezes eu ouvi pessoas me respondendo assim na minha juventude. Por que que é assim? Porque nós somos batistas e acreditamos assim. Então, se eu não fosse batista, não deveria acreditar assim. Não é a verdade. Não tenho nada contra os batistas, sou um pastor batista numa igreja batista, mas o Evangelho não tem nada a ver com batista. O Evangelho tem a ver com Jesus Cristo. A palavra de Deus não pertence aos batistas, pertence a Deus, e nós podemos conhecer com profundidade. Se alguém se decepciona com o Evangelho, é porque se decepcionou com a fé dos outros. Pessoas falham, o Evangelho não. Igrejas falham coletivamente, mas o Evangelho não. De que ou em que está baseada a sua fé? Quando a semente do Evangelho encontra o terreno fértil, irmão, ele vai chegar à profundidade do Espírito. Germina como uma semente poderosa, porque a infertilidade do coração é o único impedimento para o desenvolvimento da semente do Evangelho. Sei que você já fez as contas, e agora nós vamos correr para a continuidade da mensagem. Quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil, ele germina como uma semente poderosa, e ele também é purificado, preservado e propagado, e aqui é um resgate da mensagem anterior que Paulo também traz como um espírito desse trecho que escreveu. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Síria e Cilícia são regiões grandes. Então Paulo foi para onde? Nós perguntaríamos. Olha, Paulo só está colocando isso de forma resumida para trazer o tema soberania de Deus. Ele encontra Jesus no caminho de Damasco, sendo que ele estava indo para aquela região e queria prender cristãos que professavam a fé em Jesus. Jesus aparece para ele, ele vai parar lá em Damasco, Deus envia lá um profeta, um indivíduo que ele chamou, para conversar com ele. Ele fica com medo e diz assim, mas espera aí, Deus, vou falar com Paulo? Sim, Paulo, ele é um instrumento escolhido por mim. Ele vai lá e Paulo então entende que realmente era um chamado de Deus e Paulo não sai dali. O que ele faz? Prega o Evangelho. Então, pregando o Evangelho incomoda muita gente e começa a ameaçá-lo de morte. Os discípulos que estavam ali, que já Paulo fez discípulos, disseram assim, Paulo, é o seguinte, você vai ter que ir lá para Jerusalém. Mas por quê? Porque lá os apóstolos, os pastores, já tem lá, tem muita igreja, eles já vão preservar a tua vida, eles vão te proteger. Mas por quê? Porque já estão lá no portão da cidade, você não tem como sair. Colocaram ele pelo muro. Então, ele foi levado, enviado. Ele nunca decidiu, eu vou lá tirar férias, vou passear. Então, Paulo desce pela muralha e vai para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, Pedro não o recebe. Os apóstolos não o recebem, só Tiago o recebe. Por quê? Porque Paulo começa a pregar para os helenistas e pregar para os judeus, e eles começam a perseguir Paulo. Então, os discípulos falam para Paulo, é o seguinte, vai embora, aqui vão te matar. Então eles levam Paulo e vão escoltá-lo até Cesareia, que é o que diz o texto de Atos, e dali ele vai partir. Ainda é difícil definir Cesareia, qual Cesareia? Tem a Cesareia da Montanha, que é a Cesareia de Filipe. Se eles levaram Paulo até ali de carro, claro, os carros da época, e dali Paulo seguiu pela estrada até em direção à Síria. É possível. Mas também é possível que ele tenha sido levado para a Cesareia Marítima e dali tenha pegado uma embarcação e, pelo Mediterrâneo, seria muito mais rápido chegar até a região da Síria e da Cilícia. Mas é uma região. Atos 9:30, quando descreve que Paulo sai de Damasco e vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém prega, e os discípulos dizem para ele que eles iriam matá-lo, tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, a ameaça de morte, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Note que no texto de Gálatas ele diz Síria e Cilícia. Sim, de lá Paulo fica em Tarso, sua cidade natal. Ele menciona a região e não a cidade em que ficou. Mas no versículo 15, do capítulo 1, quando, porém, que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça. Olha, foi Deus que me escolheu na sua soberania. E todos os atos que me aconteceram no início eram atos soberanos de Deus. Por que Paulo pode nos dizer isso? Porque ele nunca escolheu ir para essas regiões. Mas sabe o que estava acontecendo cada vez que Paulo era expulso de um lugar? O evangelho que ele compreendia, o que ele compreendeu, foi com ele. O evangelho incomodou o povo de Damasco, incomodou o povo de Jerusalém. E agora é enviado para uma região onde tem judeus e gentios. Ah, adivinha o que vai acontecer? Se você ficar num lugar que só tem judeu e começa a perseguir judeus, judeus matam. Naquela época, tá? Se ficar incomodando helenista, helenista mata. Então, o que Deus faz? Pega um indivíduo que tem o evangelho no coração, envia ele para casa. E o que tem lá? Lá não tem predominância nem judaica, nem predominância helenista. Lá todos estão a fim de ouvir. O que vai acontecer se alguém começar a ouvir Paulo? Já sabemos o que vai acontecer, porque já sabemos o que aconteceu quando começaram a ouvir Paulo. Enquanto ele não é ouvido, ele é ameaçado de morte. E nós perguntaríamos, então, o que vai acontecer com o mundo quando passarem a ouvi-lo? Se você fosse um judeu da época, o melhor conselho que você poderia dar para um jovem é nunca fale com Paulo. Mas por quê? Paulo é um bicho papão, nunca fale com ele. Se você vê, corra. Mas, pai, eu posso perguntar para o Paulo só quem ele é? Não, se eu perguntar para quem ele é, você sai de lá convertido. Não dê bom dia, fuja. É isso que eu diria, porque o Paulo ia te dizer do evangelho e com tanta profundidade você ia sair dali. Isso é tão profundo que eu poderia dar uma lista de Silas, Timóteo, Tito, Filemão, Epafrodito, Epáfras, tantos outros que simplesmente tiveram um dia com Paulo e falaram assim, mas posso ficar mais um pouco? Não, você tem que ir embora. Não, mas Paulo, manda uma carta, manda uma... E é assim, não saía do lado dele. A profundidade e o amor que ele tinha pelo evangelho, assim, eu queria ouvir mais, Paulo. Eu tinha perguntas para fazer, eu tenho que ir embora. A ponto do Silas levar uma carta do resultado do Concílio de Jerusalém em Antioquia, e o Silas liga para a mulher, manda uma mensagem, um WhatsApp para a mulher, fica assim, querida, olha, não posso voltar agora, porque aqui o Paulo não para de falar, eu não vou embora, enquanto ele não falar tudo. E ele está dizendo que vai viajar, posso viajar com ele? Aí a esposa fala, ah, vai. E o Silas fica meses com Paulo. Não queria largar o indivíduo. Note isso. Então Paulo estava em Damasco, de Damasco para Jerusalém, de Jerusalém para Tarso. E onde é que Paulo vai parar com tudo isso? Em Antioquia. E é por isso que ele menciona um salto enorme de uma década, que agora ele está nas igrejas da Judéia. É importante demais ler Atos 11, 20 e 26 para entender isso, e apesar do tempo, apenas uma citação sobre esses elementos seria importante. Atos 11, versículo 20 até o versículo 26, que descreve o trecho em que ele está em Antioquia. Paulo vai para Tarso, fica lá, e depois de Tarso ele é enviado para Síria e Cilícia e vai viajando aquela região. Mas alguém vai até Tarso e diz assim, Paulo, você precisa ir para Antioquia. E esse alguém é Barnabé. No Atos capítulo 11, verso 20, alguns deles está falando ali de pessoas que estavam se convertendo, e muita gente se convertendo, e que tinha mentalidade gentílica, intelectuais e judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando os evangelhos de Jesus Cristo. Olha, grego está entendendo? Sim, os gregos agora conseguem entender. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então, o que eles fizeram? Barnabé, vai até lá, porque você tem uma mentalidade judaica, você consegue equilibrar, consegue explicar. E quando Barnabé chega lá e fica assim, não, não dá. Aqui tem homens intelectuais de outra intelectualidade. Mas eu conheço alguém. Eu conheço alguém que conhece o Evangelho com tamanha profundidade, que é capaz de explicá-lo a qualquer um, a grego, a romano, e é possível até explicar na língua dos gregos e dos romanos, que é o latim, o grego e o latim. E então, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio de Espírito de Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor e partiu. Então, Barnabé, depois que concebeu isso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou ele para Antioquia, e por todo um ano, note, um ano de ensino, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E então, depois que Paulo ensinou por um ano naquela igreja, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sabe por que foram chamados cristãos? Porque Paulo chegou lá e falou assim, é o Evangelho, é Jesus, é o Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, é a cruz de Cristo. E aquilo então ganhou uma dimensão tamanha para aquelas pessoas que eles se tornaram os principais pregadores do cristianismo, a ponto de, junto com Paulo, criarem as viagens missionárias. E através da viagem missionária daquela igreja que o Evangelho vai chegar à Galácia, sobre quem Paulo agora escreve. Mas Paulo não foi aceito quando chegou lá porque era famoso. Paulo é um apóstolo famoso, 10 anos do Evangelho, 14 anos do Evangelho, então os apóstolos eram conhecidos. Havia uma liderança na igreja, tinha o chefe da igreja, e Paulo? Paulo ninguém conhece. Mas ninguém conhece o Paulo pela fama do Evangelho, não. Mas quando se ouve falar de Paulo, o que você lembra? Daquele homem que perseguia. Ele nunca foi aceito por ser famoso. Paulo era o tipo de homem que tudo que falava tinha que explicar. Eu me identifico um pouco com Paulo, pelo fato, às vezes, de não ser muito tradicional em algumas crenças teológicas, tudo que eu falo tem que explicar. Então, eu já sei, se eu ensinar alguma coisa num seminário por aí, eu tenho que ensinar, eu tenho que estar pronto para defender tudo. Então, eu tenho que ler coisas que as pessoas não leem. Olha, se você é dessa linha de teologia, leia só daquela linha de teologia. Eu tenho que ler aquela e outros também. Por quê? Porque vão me perguntar e eu vou ter que dizer, não tem outra forma. Esse outro tem... É assim que funciona. Se você quiser defender um dogma, estude só o dogma. Fale só para quem concorda com aquele dogma. Mas se você quer defender a verdade, estude todos. E defenda de todos. Então, Barnabé chama o Paulo por essa razão. Olha, Paulo, vem cá, porque as pessoas aqui não são judeus. Os judeus questionam de um lado, os gregos de outro, e romanos de outro. O que eu faço? Então, Paulo foi lá e explicou o Evangelho. Mas não era famoso. Não tinha autoridade automática. Então, ele tinha que defender suas ideias. E isso foi poderoso para o Evangelho. O Evangelho, ele não requer aperfeiçoamento. Ele só precisa de homens que tenham a sensibilidade para conhecê-lo profundamente. Santidade para não contaminá-lo. Força para preservá-lo e coragem para compartilhá-lo com o mundo. Isso é o que o Evangelho precisa, porque ele não precisa de aperfeiçoamento, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de melhoria. Hoje tem muita igreja tentando enfeitar o Evangelho, porque, olha, se não enfeitarmos, daqui a um tempo não teremos jovens. Já ouviu esse discurso? Vamos tornar o Evangelho mais divertido, porque senão não tem jovem querendo o Evangelho. Olha, os jovens que querem compromisso com Deus, querem conhecer a Deus, não tem nada melhor do que o Evangelho para eles. E o Evangelho não precisa de ajuda. Não precisamos de distrações. Disse isso uma vez, já faz muito tempo. Olha aí que estou falando da primeira vez que o Sandro foi líder de jovens, que algumas vezes ele continua sendo. Mas lá no passado, o Sandro era líder de jovens. Uma irmã de nossa igreja chegou e falou assim, pastor, eu tenho uma filha. Minha filha não quer mais ir no grupo de jovens. Ah, por quê, irmã? Ah, porque o Sandro precisa melhorar, ele precisa fazer umas dinâmicas lá, precisa ser mais divertido, ele quer ficar estudando Bíblia lá naquele encontro. E a minha filha agora está na fase da vida que ela encontrou as amigas da faculdade e ela acha e ela está querendo ir para o mundo. E a minha resposta para ela foi assim, olha, eu acho que o Sandro deve fazer a coisa certa, deve continuar fazendo. Mas por que a senhora não experimenta pregar o Evangelho para sua filha? Pastor, ela foi criada no Evangelho. Não, ela foi criada na igreja, porque se fosse criada no Evangelho, não ia achar o mundo mais divertido. Ela foi criada na igreja, isso é diferente. Ela foi criada dentro de uma família cristã. mas não no Evangelho. Na diversão, a igreja nunca vai vencer o mundo. O mundo sempre será mais divertido. Na distração, a igreja não tem que competir com o mundo, porque o mundo sempre será mais divertido. Mas para aqueles que conhecem, amam e querem aprofundar o Evangelho, não há competição entre a igreja e o mundo. Se nós queremos tornar o Evangelho divertido, nós vamos corromper o coração dos jovens. Que tal ensinar virtudes a eles? Que tal preparar o terreno para o Evangelho? Não é melhor? Quando a semente do Evangelho encontra um terreno fértil, ele é purificado. A busca é pela verdade, como foi com Paulo. É preservado, não é contaminado. Então é anunciado, como fez Paulo. A infertilidade do coração é o único impedimento para o desenvolvimento da mensagem do Evangelho. Para nossa conclusão, irmãos, quando a semente do Evangelho encontra um coração fértil, ele se torna coletivamente poderoso. Então eu gostaria também de fazer essa aplicação a todos nós aqui como igreja, como essa igreja, como comunidade dos santos. Depois que Paulo foi levado para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então Paulo reconhece, olha, aquela igreja sabia algo sobre mim. Ela sabia sobre o meu passado. Ela sabia quem eu fui, sabia dos meus erros. A igreja sabia do passado de Paulo e Paulo nunca escondeu o seu passado. Por que essa aplicação para nós de forma coletiva é importante? Uma vez que Paulo está escrevendo para admoestar aquela igreja, de que eles estavam aceitando interferências e inferências no Evangelho. Já não era mais puro. É Jesus como Salvador, mas tem que ter um monte de coisa judaica no meio, senão não vale. Tem que ter um monte de história e tradição no meio, senão não vale. Uma igreja estava impondo coisas, inferindo coisas. E aqui, então, Paulo mostra uma diferença dentro do chamado fluxo da história em que ele conta sobre si. Ele chega em Damasco, ele prega. Primeiramente, ele se converte. Deixa eu começar por aí. E o mundo não aceitou Paulo na sua conversão. Deus chama o profeta e diz, vai lá e fala. Me revelei, agora vai lá e fala com Paulo. Deus, manda outro. O Paulo é um perseguidor. Não sei se ele converteu de verdade. Mas Paulo tinha se convertido de verdade. E ele começa a pregar e as pessoas começam a rejeitá-lo. Isso aí não é aquele perseguidor? Sim. E ele então vai para Jerusalém, nem os apóstolos acreditam nele. Os apóstolos têm medo dele. Na semana passada nós lemos o capítulo 9 de Atos, os apóstolos estavam com medo, mas espera aí, o Paulo, aquele que perseguia, não quero nem vê-lo. Paulo sofreu muito preconceito em relação à sua mensagem. Mas quando ele chega em Antioquia, ele teve outra recepção. A igreja sabia do seu passado. Era tudo que... A fama de Paulo que chegou lá era somente essa. Paulo nunca negou o seu passado. Não negar o passado é importante porque fala da transformação. Eu sei quem eu fui, mas sei quem eu sou hoje. Eu não nego quem fui, mas eu também não aceito me acusarem daquilo que fui e não sou mais. Esse é um fator importantíssimo na vida do cristão. Quando uma pessoa de fato aceita o Evangelho, ela muda de vida e é transformada. Mas as pessoas ainda insistem em olhar para aquilo que a pessoa foi. E há pessoas que chegam ao Evangelho e não são transformadas e querem que você o receba ignorando os pecados que outrora cometeu. São erros iguais. Paulo não era conhecido, então ele não tinha fama, mas a fama que chegou de fato é negativa. Diziam, é ele aquele que nos perseguia, não é? Sim, é isso mesmo. Mas o interessante é que Paulo nunca negou e várias vezes ele vai dizer que sabe quem foi. Quando escreve a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12 e 13, Paulo disse, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Há uma gratidão como efeito do Evangelho. Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor que me considerou fiel. Paulo estava dizendo, um dia Deus olhou para um homem como eu, pecador, inundado em atitudes pecaminosas, cruel, implacável, perseguidor. Mas Deus olhou e falou assim, vou perdoar os seus pecados. Não havia nada em mim. Paulo, então, reconhecia isso até a ponto de dizer eu sou o mais miserável de todos os homens, porque é o único homem que conheço profundamente e sei a miséria que sou. Maldito homem que sou. Há pecado na minha carne. Não há nada de bom em mim. Isso fez com que a gratidão de Paulo pela salvação fosse elevada. Eu sei quanto Deus perdoou dos meus pecados. Aquele que não é grato pela salvação em Cristo é porque não tem consciência do que merecia. Mas Paulo tinha uma consciência profunda do que merecia. Então ele disse, ele me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Como pode? Deus não somente me salva, mas ainda me dá um privilégio de representá-lo. Eu sei, Timóteo, quem eu sou. Eu sei quem eu fui, mas eu também sei quem eu sou hoje, pela graça de Deus. Obtive misericórdia. Porque quando fiz, eu fiz porque não conhecia esse evangelho e a minha fé não existia. Paulo tinha essa consciência. E aquela igreja, então, diferente das outras que Paulo havia passado, agora ele chega numa igreja que tem a má fama dele ali, mas a igreja disse, ah, esse é aquele que nos perseguia, sim, mas é aquele que hoje não somente não persegue mais, mas é aquele que hoje prega a fé que outrora procurava destruir. A igreja viu o Paulo transformado. E quando a igreja entendeu isso, não só recebeu o evangelho, como Paulo transformou o evangelho naquela igreja e o mundo através daquela igreja. A igreja viu o evangelho nele e não fez acréscimos. Sabe o que isso tem a ver conosco? Eu me converti aos 18, então não nasci numa família cristã. Mas eu posso assegurar a vocês hoje que nessas décadas de conversão, mas eu vi tanta coisa na igreja assim. Pessoas sendo tratadas diferentes pela posição que ocupa, pessoas sendo mais importantes pela posição social que ocupa e pessoas sendo menos importantes dependendo do que ela já fez na vida. Não é o evangelho que vai nos tornar irmãos, que nos coloca, que nos avaliza, mas sim, dependendo do que você fez, serei seu amigo. Dependendo do que você fez, eu não confio no perdão. Você não merece perdão. E se tiver perdão, longe de mim. Irmãos, você já imaginou se Paulo chegasse à nossa igreja hoje? O que nós perderíamos se dissesse, Paulo, quem foi você? E Paulo dissesse, olha, isso aqui, quem eu fui, o que fiz na vida. Então, nessa igreja, Paulo, dificilmente você vai assumir até um berçário. Até com segurança do estacionamento. Não vamos deixar você trabalhar aqui. Fazer alguma coisa aqui. Você já imaginou o quanto nós perderíamos? Mas a igreja de Antioquia olhou para Paulo e falou assim, Paulo, eu sei quem você foi, mas eu sei quem você é agora. Trabalhe, fale conosco. Deixe Deus te usar. A igreja viu o evangelho nele e não fez acréscimos. A igreja glorificou a Deus e se tornou coletivamente poderosa. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, então quer dizer que qualquer pessoa, dependendo do pecado que fez, se ele se converter, se arrepender, ele é um cristão como todos os outros? É claro, é isso que eu quis dizer mesmo. Todos os nossos pecados nos condenam e a fé em Cristo Jesus perdoa todos os pecados, não há pecado maior do que a graça. Então qualquer um que se converter pode assumir qualquer coisa na igreja? Eu não disse isso. Há qualificações para um pastorado, por exemplo? Ministério pastoral e diaconal. Nenhum outro. Note a diferença. Tudo que nós colocarmos além disso é inferência ao evangelho. É inferência para ser tratado como cristão e como irmão. É isso que temos na Bíblia. Qualquer um, independente do passado que teve, pode conhecer o evangelho com profundidade e ser usado por Deus para preservação, purificação e propagação desse evangelho. E a igreja tem que entender isso. E a única que entendeu foi a Antioquia. E ali Paulo então encontrou tudo o que precisava. Coração fértil, evangelho, semente poderosa. E agora, uma igreja que deixou Paulo viver no seu meio. Nenhuma igreja respeitável, irmãos, nega o evangelho. E diminui sua importância ou se opõe abertamente a ele. Eu nunca encontrei uma igreja cristã que diz, não, o evangelho aqui não tem muito valor, ou tem pouco valor. Não. Nenhuma igreja respeitável nega o evangelho, diminui sua importância ou se opõe abertamente a ele. O que muitas vezes ocorre é a adição gradual de acessórios que vão ocupando o seu lugar, podendo chegar ao ponto em que a presença do próprio evangelho já não é mais percebida. Isso que as igrejas fazem. Vão acrescentando coisas. Olha, para ser evangélico, tem que ser evangélico mais isso. Para você realmente viver nessa igreja evangélica, você tem que ser e fazer isso. E você vai acrescentando. E nós queremos ser uma igreja assim. Olha, todas as vezes que eu vejo isso, dinâmica eclesiástica, pastoral, conferência, congresso, eu fujo desse tipo de tema. Quando alguém me diz assim, olha, conferência tal, e eu estou com um desses aí que eu não sei como que eu vou me livrar. Conferência para a igreja, nosso tema eclesiológico, a igreja que queremos ser no século XXI. E eu vou ter que responder assim, irmãos, a igreja que você tem que ser no século XXI é a mesma, do século I, é a mesma. Ah, mas os desafios contemporâneos, o desafio é o mesmo. Pegar uma semente e colocar no coração das pessoas. Então, eu vou lá fazer o quê? Ficar contrariando ideias de igrejas pós-modernas que querem. A igreja do século XXI é aquela que complete a frase. Olha, a igreja do século XXI tem que ser a mesma do século em que Jesus a implantou. A mesma. Ela não tem que usar as mesmas roupas, se reunir da mesma forma, mas o que ela tem que ser como igreja? A mesma igreja. Nós cremos numa palavra antiga, que não precisa de melhorias. Nós somos uma comunidade de santos, que não precisa de aperfeiçoamento se eles continuarem a ser santos. É muito difícil nesses nossos dias. A igreja vai acrescentando tanto, vai adicionando tanta coisa que se afasta do essencial. E as pessoas começam a brigar pela roupa que veste, pela cor da parede, pelas músicas que tocam, por preconceitos com o outro. E o evangelho deixa de ser o centro da vida, e não transforma mais, fica na periferia do mundo. Quando a semente do evangelho encontra um terreno fértil, irmãos, ela germina como uma semente poderosa. O evangelho é purificado, preservado e propagado naturalmente em tudo que você faz e vê. Ele se torna coletivamente poderoso, como aconteceu na igreja de Antioquia. Então, para respondermos ao Senhor, notem, a infertilidade do coração é o único impedimento. Não há outro. O único impedimento para o desenvolvimento da semente do evangelho. O evangelho é poderoso. Se ele não desenvolve, o problema não é com ele. Devolvo a você as perguntas e você, então, pode responder ao Senhor. Você acredita que o evangelho é uma semente poderosa? Que pode germinar no seu coração e transformar completamente a sua vida? Você acredita nisso? O seu coração é um terreno fértil para a semente do evangelho? Se não é, quais impurezas você reconheceria hoje que estão impedindo o desenvolvimento do evangelho na sua vida? E para a igreja, de forma geral, nós realmente como igreja, nós somos hoje um terreno fértil para que o evangelho se desenvolva no nosso meio? Ou temos colocado tantas coisas dos homens e tomado nosso tempo, preocupação e investimento e não o evangelho? Se a resposta for positiva a qualquer uma dessas perguntas, então há algo para mudar, há algo para se arrepender, há algo para transformar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e podemos afirmar, Senhor, que nós reconhecemos que o Evangelho não precisa de aperfeiçoamento, mas sim de corações que o compreendam profundamente. Então pedimos, Senhor, quebre a dureza de nossas almas e dê-nos um coração sensível para Te conhecer e aprofundar na Tua Palavra em toda a Sua essência. Não permitas, Senhor, que as nossas intenções terrenas, egocêntricas, tirem a pureza do Evangelho em nossas vidas. Capacita-nos com ousadia de espírito para preservar a fé contra todas as adversidades e enche-nos de coragem a semelhança de Paulo, para compartilhá-lo com o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis e autênticos guardiões, fervorosos mensageiros desse Evangelho, refletindo a Tua verdade a esse mundo, em todas as nossas ações, em todo o tempo, especialmente no meio da igreja. Esse é nosso desejo, essa é nossa confissão. Em nome de Jesus. Amém.